Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Jefferson Del Moro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a criação do Cadastro Unificado de Pessoas Desaparecidas.
Mudança na lei antiterrorismo será tema de audiência pública na CCJ.
Senado aprova nome de indicado para a direção-geral da Agência Nacional de Mineração.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Cadastro Unificado de Pessoas Desaparecidas em todo o Brasil. Repórter Bruno Lourenço.
O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas será composto por informações públicas que poderão ser consultadas pela internet e uma parte sigilosa, com detalhes da pessoa desaparecida. As autoridades de segurança pública competentes para a investigação serão as responsáveis pela atualização. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, Lídice da Mata, senadora do PSB da Bahia, acredita que a medida vai corrigir as deficiências do modelo atual.
Principalmente no que tange à falta de sintonia entre as informações existentes em âmbito local e em âmbito nacional. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas corrige essa falha pela via da unificação das informações relativas às pessoas desaparecidas.
A iniciativa também diz que as autoridades policiais somente poderão encerrar as investigações quando a pessoa for localizada e que terão acesso, mediante autorização judicial, a dados sobre a localização de telefones celulares.
E a CCJ vai debater o projeto de lei que inclui os atos de incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir ônibus ou qualquer bem público ou privado na definição de atos de terrorismo. A proposta original é do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul.
O texto muda a lei antiterrorismo para inserir esses atos. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, reclamou de acréscimos que o relator colocou na definição de terrorismo como a motivação político-ideológica.
Problema aqui que ele coloca no caput do artigo 2, motivação político-ideológica, está aqui, isso não estava, foi colocado pelo relator Magno Malta. Então o que eu quero pedir aqui é que a gente discuta esse assunto com mais seriedade. Esse é um passo gigantesco em transformar esse país num país autoritário.
O relator Magno Malta, do PR e do Espírito Santo, disse não entender o motivo da audiência, já que o projeto é antigo.
Esse projeto não é novo, essa proposta não é nova. E você debater que queimar patrimônio público, fazer um debate para ver se isso é crime ou não é, eu não sei mais o que eu posso pensar. Só falta ver chover para cima, porque o resto, queimar bem público, explodir bem público.
A audiência pública acabou sendo aprovada para aprofundar o entendimento sobre o alcance da proposta, como destacou a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Realmente muito me preocupou o fato de que o terrorismo consiste não só agora prática de atos de indivíduos por xenofobia, racismo, mas também incluir aqui a motivação política, ideológica ou social. Eu tenho impressão, inclusive, senador Magno Malta, que nós poderíamos até estar inviabilizando constitucionalmente o projeto ao incluir este termo.
O relator da medida provisória 845, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, defendeu a aprovação da proposta.
Mas Pedro Chaves está preocupado com a demora para a Comissão de Deputados e Senadores começar a analisar a MP. Repórter Larissa Bortoni.
Projetada para unir com linhas de trem o estado do Pará ao Rio Grande do Sul, a Ferrovia Norte-Sul está em construção há mais de 30 anos. Dos 4.500 quilômetros planejados, estão prontos 1.575 quilômetros. Há agora a possibilidade de um avanço nessa empreitada. O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, é o relator da medida provisória que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Explicou que esse fundo vai viabilizar obras da Norte-Sul entre as cidades de Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo.
A verdade é que nós vamos ter recursos através das concessões. Quando você concede alguém para a construção e depois a construção para a exploração, você gera recursos. E esse recurso é importante para isso. E agora nós vamos construir 1.537 quilômetros. Vai ser feito através de licitação.
O senador Pedro Chaves teme, no entanto, que a MP 845 perca a validade sem ter sido votada. Isso porque o prazo final é em 28 de novembro. Janeiro. E a proposta deve ainda passar pelos crivos da Comissão Mista, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Duas audiências públicas serão promovidas pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo para avaliar a Política Nacional de Segurança de Barragens. O colegiado deverá sugerir o aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. Reportagem de Marcela Diniz.
De acordo com o senador José Amauri do Podemos, do Piauí, o interesse dos parlamentares recai principalmente sobre a fiscalização da segurança de barragens e sobre os planos de ação emergencial. A comissão deve verificar, por exemplo, se há orçamento e condições suficientes para as auditorias periódicas.
Nos planos orçamentários e fiscalização, deve-se verificar se as entidades competentes são dotadas de recursos financeiros, materiais e humanos necessários para, em todo o território nacional, aferir a segurança das barragens e garantir a realização de reparos necessários para prevenir perdas humanas e prejuízos econômicos.
De acordo com o plano de trabalho aprovado pela comissão, serão feitos pedidos de informação a órgãos como as agências reguladoras da mineração, ANM, da Energia Elétrica, ANEEL, e da Água, ANA. Também serão promovidas duas audiências públicas. A primeira no dia 21 de novembro, sobre o estágio atual de implementação da política de segurança de barragens, e a segunda será em 3 de dezembro, no Piauí, estado que, de acordo com o relatório da ANA, possui 31 barragens em situação de risco. Um relatório de avaliação deve ser apresentado pela CDR até o fim do ano.
Para garantir sanção presidencial, o plenário do Senado votou novamente o projeto das duplicatas eletrônicas. Relator da proposta explica que retirada de emenda não compromete o mérito da iniciativa. Repórter Érica Christian.
A pedido de um grupo de deputados, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu o envio para a sanção presidencial do projeto das duplicatas eletrônicas, aprovado pelo Senado no dia 17 de outubro. Comunicado da liminar, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, decidiu votar novamente a proposta, retirando um artigo que modificava o mérito e que faria com que o projeto retornasse à Câmara. O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, explicou que a emenda retirada do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, limitava o acesso à lista de devedores e de protestos realizados. Pelo projeto aprovado novamente, as informações estarão à disposição de todos nos cartórios. Para Armando Monteiro, esta questão poderá ser tratada numa futura regulamentação.
E dessa forma, agora se restabelece o entendimento da comissão, que, a meu ver, não vai causar prejuízos maiores, porque você pode, em termos infralegais, através da regulamentação do Banco Central, poder estabelecer de maneira clara a responsabilidade do consulente.
As duplicatas eletrônicas são usadas por pequenos e médios comerciantes em pagamentos a prazo. Essas transações somaram R$16 milhões entre abril de 2017 e março de 2018.
Senado aprova o nome de Vitor Hugo Bica para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Esse é o cargo mais importante da nova agência. Repórter Maurício De Sante.
Indicado para ser o primeiro diretor-geral da ANM, com um mandato de 4 anos, Vitor Hugo Bica afirmou que, com a nova agência reguladora, as decisões sobre a mineração serão mais claras e transparentes, já que a ANM terá que prestar contas ao Senado periodicamente. Vitor Hugo também adiantou que o garimpo será uma das principais preocupações da nova agência. O relator da indicação de Vitor Hugo Bica, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, espera que a nova agência possa renovar o setor de mineração.
Na necessidade que se tem de modernizar uma área que é da maior importância para o nosso país e, em especial, para o meu estado, o estado do Pará, que é, sem sombra de dúvida, hoje o estado de maior potencial minerador do Brasil.
A aprovação do primeiro diretor-geral era condição para que a Agência Nacional de Mineração pudesse começar a trabalhar. Dos 5 integrantes da diretoria da ANM, 4 já passaram pelo Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.